Nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto. E é sempre importante lembrar que também pode acompanhar nossa programação ao vivo em nosso portal, jornal.usp.br, e ainda pelo aplicativo de celular, baixe gratuitamente Jornal da USP, é só pesquisar. Vamos falar sobre eficiência energética na prática das construções, área da construção civil, não é? Recentemente, especialistas discutiram um tema e também a gente vai trazer para você conceitos aqui sobre o uso de energias limpas. É um assunto bastante atual, né? Falar de sustentabilidade nas mais diversas áreas, a gente tem trazido esse tema para você aqui no jornal. Eu converso sobre o assunto com o professor doutor José Joaquim do Amaral Ferreira, professor de graduação e pós-graduação no curso de Engenharia de Produção da Poli. Ele é diretor de certificações da Fundação Vanzolini. Professor, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante aí para o nosso público tão seleto.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção aqui com o nosso ouvinte. E eu gostaria, professor, primeiro de entender um pouco melhor o conceito. Quer dizer, a construção civil é responsável por impacto importante no meio ambiente, com destaque para o consumo de energia, né? Utiliza muita energia para as construções, em toda, aliás, cadeia produtiva. Então, vamos explicar um pouco a importância de discutir eficiência energética na prática das construções hoje.
O grande impacto que a gente tem, o grande problema que a gente tem sentido é o chamado efeito estufa. Então, na medida em que a gente tem uma economia se desenvolvendo cada vez mais, com taxas de crescimento extremamente altas, como foi o caso da China, tirando agora esse 1, 2 anos de pandemia, que diminuiu um pouco a atividade econômica, mas a trajetória de crescimento da quantidade de CO2 na atmosfera é muito preocupante. E a gente tem visto aí inundações, tem visto mudança climática, tem visto o fenômeno El Niño, estamos enfrentando uma seca agora extremamente severa no Brasil. Tudo isso vem da elevação de temperatura na atmosfera e no planeta em função do excesso de CO2 que é jogado na atmosfera. Como a gente resolve isso? Basicamente, o grande responsável pelo CO2 na atmosfera é o consumo, geração, produção e o consumo de energia, principalmente energia fóssil. É uma energia que realmente, quando libera CO2 na atmosfera, ela polui. Então a gente tem que tomar muito cuidado para preservar o planeta para os nossos netos, tomar muito cuidado de que inverter essa tendência para evitar que a gente tenha consequências desastrosas para o nosso país. Para o nosso país não, para o nosso mundo. E existe aí um pacto mundial para redução dessas emissões de gás carbônico. Eles chamam de pegada de carbono, ou seja, quanto você, na sua passagem pelo mundo, quanto você deixa de carbono. A tendência é que o pessoal chegue ao chamado zero carbono, ou seja, a quantidade de carbono que você coloca na atmosfera é igual à quantidade de carbono que você retira. Puxa vida, mas como é que você retira carbono da atmosfera? Principalmente através, da agricultura, das florestas, do reflorestamento. O próprio aquecimento da cana-de-açúcar, ela absorve muito, muito CO2 do ar, a fotossíntese. E a partir daí você tem um ciclo, quer dizer, você absorve CO2 e gera CO2 quando você queima o álcool combustível. Então, o pessoal faz um balanço do quanto que você jogou na atmosfera e o quanto que você retirou da atmosfera. E o Brasil tem até uma meta de zerar esse balanço de carbono, em 2050. A ideia é que a maior parte dos países em 2060 já tenha zero de balanço de carbono. Então, tem países aí como, por exemplo, China, Canadá, etc., que estão investindo muito em ônibus elétrico para reduzir a geração de carbono na atmosfera, porque isso, o transporte, eu tinha um dado estatístico aqui, que é no Brasil, do balanço energético nacional, o transporte é responsável por 46% da geração de carbono na atmosfera. Então, isso é uma coisa extremamente necessária para se trabalhar. Agora, por que construção civil? Porque a gente está falando em construção civil, que foi o tema que você me provocou. O pessoal pensa, ah, a construção civil praticamente não gasta muito, é um pouquinho de energia para usar aquelas serras. Faz um barulho infernal, nosso ouvido, quando você tem uma obra perto, britadeiras, etc., e quase não gasta energia. Errado. Quando você analisa a construção civil como um todo, você começa a pensar nos produtos que são utilizados para fazer, por exemplo, concreto. Então você tem toda a parte de pedreira, de pedra, o cimento é um grande consumidor de energia. Tem um processo chamado calcinação que produz o cimento, que gasta muita energia. E por aí vai, o ferro que vai nas construções, todo mundo já deve ter visto aí imagens de uma aciaria, o quanto se gasta de energia, de carvão, de coque, a poluição. Aquilo parece que você está entrando no inferno quando você entra dentro de uma aciaria. A quantidade de energia que se coloca ali para se ter o material necessário para a construção é gigantesco. Tem uma coisa interessante, eu não vou entrar em grandes detalhes técnicos, mas é só lembrando que existe, é a chamada análise do ciclo de vida. Essa análise do ciclo de vida dos produtos, ela vai, que eles chamam do berço ao túmulo, existem até normas. Então, se você pegar, por exemplo, o aço, você tem toda a parte de mineração, como é que você extrai o minério de ferro, como é que você trabalha aquilo, depois como é que você transforma aquele ferro em ferro gusa, que usa muita energia, depois como é que você transforma em aço, depois como é que você transporta, como é que você leva para a construção, depois na desconstrução, que é uma coisa que o pessoal não pensa, quando você tem que demolir um prédio ou acabar com ele, o que é que você faz com aquele material todo? O que é que faz com aquele entulho? Ah, mas tem jeito de tratar assim, mas isso também consome energia. A construção civil realmente consome muita energia em todo o seu ciclo de vida.
Agora, professor, quanto a área da construção, quer dizer, já enxergou a importância do uso, né, de mudar esse consumo de energia e vem investindo nisso?
A gente tem algumas iniciativas, mas que tem um cunho um pouco mercadológico. Hoje mesmo eu estava vendo no jornal o lançamento de um prédio, que ele fala, diz que tem uma fazenda solar na cobertura de todos os seus edifícios e tem uma tomada elétrica para recarregar carro elétrico na garagem. E ele acha que isso é uma forma de ser uma construção sustentável. Não é. No começo o pessoal trocava a lâmpada incandescente pela lâmpada fluorescente e agora pela LED diz, ah, estamos sendo sustentáveis. Não é por aí. Isso são perfumarias, são jogadas de marketing. O conceito da construção civil sustentável, ela tem sido estudada em alguns países. A Alemanha tem feito alguns trabalhos nisso, os Estados Unidos tem feito alguns trabalhos nisso, a França tem muitos trabalhos nisso, a Inglaterra e o Brasil. O Brasil fez um trabalho muito importante que a gente chama de AQUA, Alta Qualidade Ambiental. É o que a gente chama de um referencial. Para você ter uma ideia, os requisitos para um edifício comercial ter um selo de qualidade ambiental AQUA dá quase 300 páginas, e não são fáceis de conseguir. Isso foi montado a partir de uma tese de pós-doutoramento que eu orientei na Escola Politécnica da USP. E aí aquela coisa interessante, né? Como é que você leva o conhecimento da universidade para a indústria, para a sociedade?
Sim.
E esse foi um caso muito interessante. Foi uma tese de pós-doutoramento, uma engenheira civil especializada na área, tinha feito doutorado na França, e aí a gente fez um trabalho de pós-doc com ela lá na engenharia de produção, principalmente porque o meu trabalho tem muita coisa ligada às ISO 14001, que é o sistema de gestão ambiental, essa parte de conservação de energia, e fizemos esse trabalho financiado pela FAPESP e resultou nesse referencial AQUA, que depois foi complementado pelo pessoal da engenharia de construção civil da Poli. Juntamos um grupo de professores, juntamente comigo, nós redigimos esse referencial que já seria a aplicação prática desses conceitos. E esses conceitos são muito interessantes. Vamos dizer, a gente fechou o invólucro mais ou menos da construção até a entrega. Você tem a parte de uso, mas isso é uma parte que ficou de fora nesse início. Esse início faz 10 anos já. O conceito interessante é o seguinte, você tem a ecoconstrução. Então, nessa construção, você tem que avaliar primeiro o conceito, inclusive, de agressão ao meio ambiente. Para você ter uma ideia, o pessoal olha a posição do prédio para ver se o sol batendo nesse edifício não vai gerar uma sombra que pode incomodar um vizinho. Você tem que minimizar os problemas que você causa à vizinhança em função dessa sombra. Ah, mas isso é importante? Veja o Balneário de Camboriú, gente, que acabou a praia. O pessoal fica numas nesgas porque fizeram prédios tão altos que tampam o sol. E a praia não tem mais sol. Então, esse é um aspecto. Então, você tem também a parte de projeto, toda a parte de projeto, iluminação, envoltória, tudo otimizado para você ter o mínimo de consumo de energia. Imagine um prédio que você põe o que eles chamam de pele de vidro, esses prédios que têm vidro do alto a baixo, na parte de fora. Aquilo, para entrar o sol e esquentar lá dentro, assim, é uma coisa maravilhosa. Ele entra e esquenta tudo. E aí o que o pessoal faz? Coloca ar-condicionado e gasta uma bruta energia. Esse tipo de conceito, quer dizer, você pode até fazer essas peles de vidro, se o arquiteto achar que é importante, mas tem que ter um vidro mais caro que não deixe penetrar a energia solar lá dentro.
Eu ia perguntar justamente se depende de mais investimento, ou seja, é mais caro ser mais sustentável, que é uma discussão que a gente ouve normalmente. Isso é mito?
Eu diria que isso tem duas visões para isso. Se você está fazendo alguma coisa que você quer empurrar para o consumidor, que você não tem o mínimo conceito do meio ambiente, aí sai mais caro. Se você tem alguém que quer fazer um edifício super gastador de energia para empurrar para as pessoas, mas quem já tem uma conceituação um pouco melhor diz que não é mais caro. Por quê? Primeira parte conceitual, uma loja de material de consumo, uma rede grande, ela colocou como padrão aqua, quer dizer, você tem que ser sustentável, então não é mais caro, porque você não pode fazer fora desse padrão. Mas depois de fazendo as contas, eles verificam que ao longo da vida da edificação, consumo de água, consumo de energia, manutenção, tudo isso que você tem ao longo do tempo se paga. Essa pequena diferença que você tem no início, ela acaba se pagando. Então, para os edifícios residenciais, você vai ter um condomínio mais barato que durante 20, 30 anos se paga uma diferencial de 3 a 5% no preço, que é ridículo perto do valor total.
Professor, há outros exemplos nessa, como o projeto Aqua, quer dizer, nasceu dentro da universidade, sai, vai para o setor produtivo e estabelece uma nova parceria, uma nova forma de produção, né? Isso é muito interessante, o ouvinte saber como a universidade contribui.
Existe um outro projeto que está em andamento lá no departamento de produção, que chama-se Conectcidade. É um laboratório lá da produção que está trabalhando com a parte de cidades inteligentes, smart cities, na qual a sustentabilidade é um pedaço. Então a gente trabalha nesse laboratório com toda a parte de conexão de internet, essa parte de dispositivos inteligentes, gestão inteligente de água, gestão inteligente de energia. Tudo isso envolve não só a parte de engenharia, mas envolve também a parte de arquitetura, a parte de urbanismo, envolve a parte de engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia de produção, que tem essa visão de sistema, transportes. Então é um problema extremamente complexo você ter cidades inteligentes. Uma cidade inteligente não é só ter cabo de internet ligando tudo, não. É uma concepção de inteligência que leva tudo isso em conta. Então participa a FAO, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, participa o IPT, participa o próprio Inmetro, participa desse laboratório. Nós temos aí a parte da FGV. É uma equipe multidisciplinar estudando esse assunto. Esse é alguma coisa que está em andamento. Tivemos alguns seminários já no próprio CREA de São Paulo, levando esse assunto para a sociedade. E isso está em andamento. É uma coisa bastante interessante. Só para dar mais um exemplinho na parte de construção, ar-condicionado. Como é que você consegue, por exemplo, diminuir o ar-condicionado? Basta que você estude as correntes de vento, que você tem as aberturas nos edifícios, de forma que o vento canaliza ali dentro e diminui muito a temperatura. Eu vi no interior de Marrocos um edifício que os árabes fizeram. Ele não tem nada elétrico, não tinha naquele tempo. Mas a forma da construção, o vento entra no próprio deserto, o vento entra, faz umas espirais lá dentro e refresca o ambiente. Quer dizer, uma coisa que já se conhecia há muito tempo, que a gente não está usando. Então há soluções que são mais baratas e você consegue trabalhar dessa maneira. Alguns contra-exemplos, vou dizer, não, eu vou pôr um aquecedor central de água lá no teto para evitar pôr chuveiro elétrico. Aí você põe um aquecedor solar. Ótimo. Só que o que acontece? Você economiza energia elétrica e gasta muito mais água. Por quê? Até a água quente chegar na sua torneira, quem tem aquecimento em apartamento já deve ter visto isso. Você abre e espera algum tempo até a água chegar. Você gasta uma fortuna de água, que é um negócio, fortuna, não dinheiro, mas em quantidade de água. Você gasta muita água, que é uma coisa hoje tem que ser preservada, é uma coisa escassa no mundo. Então tudo tem os prós e os contras, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as soluções mágicas, que elas são míopes, elas só olham um pedacinho do sistema. É tudo interligado e quando você mexe numa peça, você acaba mexendo nas outras também. Então, qual é a melhor solução?
Essa é uma excelente pergunta. Qual é a melhor solução? E vocês estão trabalhando nisso, a Poli tem uma contribuição importantíssima. É um pouco isso que a gente quis dizer, né? Quer dizer, são conceitos novos, que às vezes usam ideias que já se conhecem, se resgatam ideias como esse exemplo que você nos deu. Não há como pensar hoje, né, nas várias áreas produtivas, nos vários setores industriais, sem sustentabilidade. É isso que a gente quis um pouco mostrar para o nosso ouvinte com essa questão da prática sustentável, por exemplo, na área das construções. Eu gostaria muito de agradecer a participação do professor José Joaquim do Amaral Ferreira, do curso de Engenharia de Produção da Poli. Professor, muito obrigada aqui pelas provocações sobre esse assunto.
Obrigado a vocês e espero que as pessoas reflitam um pouco sobre as provocações, porque elas são muito importantes, não só para o seu futuro, mas para o futuro das gerações que estão vindo.